Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio, Revista do Ano.
Ui.
Eu não sei como é que isto vai caber tudo. Vou tentar fazer isto o mais concentradamente possível. Eu ontem fui ao meu canal de Instagram, o canal Marco Lhe Diz Coisas, e fui lá, de facto, dizer coisas, fazendo jus ao nome do
canal. Sim.
E então pedi aos seguidores do canal que dissessem que histórias desta rubrica tiveram mais impacto neles durante 2024, para eu fazer aqui uma resenha do ano. E, de facto, houve algumas que foram referidas por mais que uma pessoa, e isso permitiu perceber mais ou menos as bizarrias que marcaram as pessoas em 2024 no Homem que Mordeu o Cão. Houve várias pessoas a referir histórias que parece que são deste ano, porque o tempo passa a correr de uma maneira estranha, mas não são. Lá está o clássico Vai Uma Velha Fora do Comboio, a saga do carro assombrado do Ouvinte Neves.
Sim, mas isso já é...
Já foi em 2023.
Okay.
Mas uma história deste ano, referida por vários ouvintes, a empolgante história do chihuahua com desarranjo intestinal.
É pá, maravilhoso, maravilhoso.
Era uma senhora que dizia: na altura isto não teve piada, agora é hilariante, para sempre ficou conhecido como a surpresa de Natal. A minha família vai à missa na noite de Natal, depois vamos para casa, fazemos o nosso Pai Natal secreto. E pronto, e são muitos lá na casa deles, as irmãs, o irmão, os pais, os avós, estavam divididos por vários carros. E o que se passou foi que ela saiu com a irmã mais velha e com o noivo dela para voltar para casa. Tinham dois cães pequenos, um chihuahua e um chihuahua terrier. Deixavam os cãezinhos numas gaiolinhas quando saíam de casa. E ela diz, assim que entramos, quando a irmã, o noivo dela e ela chegam a casa, ela diz, assim que entramos somos instantaneamente brindados com o acre aroma de diarreia quentinha. Estava segura, eu adoro este texto. Estava seguramente no top 10 das piores coisas que já cheirei em toda a minha vida.
Pai, imagina, só de ouvir.
Estivesse a porcaria onde estivesse, não fazíamos ideia há quanto tempo estaria. Estaria o tempo suficiente para que toda a casa cheirasse fortemente a trampa.
É.
Estávamos praticamente a sufocar no cheiro. Eu dar esta descrição. Era tão forte que quase o estávamos a sentir nas filhas da bem das papilas gustativas.
Meu
estávamos
Deus.
A sentir o sabor.
Imagina a intensidade.
E pronto, e basicamente o que acontece é uma saga em que ela tem de limpar o chihuahua. Para já abre a gaiola, eles vão correr para o jardim. Antes disso, o chihuahua começa a dar à cauda e a disparar cocô em todas as direções com o agitar da cauda.
Epá. Que caos.
E pronto, e ela tem momentos lindos de descrição. Faço um balanço da vida e apercebo-me que estou a limpar caca um sólido quarto de hora ininterruptamente, quando estou mesmo a acabar de limpar, desinfetar a parede. O resto da família chega à casa, começam aos gritos a enlouquecer com o cheiro. Apesar do meu trabalho árduo ainda não se tinha dissipado, talvez ainda estivesse mais intenso, dado que o estávamos a mover e a espalhar por todo
lado. Que terror.
E dizem eles em choque: o que é que aconteceu? Enquanto os dois cães estão lá fora a ladrar, a ladrar, a ladrar aos gritos porque querem entrar. E a minha mãe prepara-se para o fazer, mas eu grito: não, que um deles está completamente coberto de diarreia. Enfim, foi épico. Depois temos também a história do rapaz da Covilhã que deu simpaticamente boleia a uma senhora. Vários dias.
Epa.
Vários dias ele via uma senhora numa rotunda e levava até onde ele achava que ela queria ir, e ela simpaticamente aceitava. Alguns dias mais tarde, diz ela, ao entrar na Covilhã, reparei que a senhora se encontrava na rotunda. Entendi que ela olhava na direção do meu carro, talvez reconhecendo. Nesse momento parei-me com uma questão essencial: parar e ajudá-la de novo. Porque ele ajudou uma vez e depois reparou que ela estava
sempre ali.
Sinceramente, não me custava nada levá-la até o Intermarché todos os dias.
Então estava sempre estável, então. Pronto.
E pronto, ao mesmo tempo eu não sabia o que lhe ia na cabeça, não queria tornar a situação constrangedora. Decidi colocar as dúvidas de lado e ser prestável, por isso encostei o carro, perguntei-lhe se queria boleia. Ela disse que sim, conversa de ocasião, deixei à porta do Intermarché, ela agradeceu, fui para casa. Mais um dia, tudo se repete, mas desta vez com uma ligeira diferença. Apercebi-me que a senhora não estava tão simpática como nos outros dias. Algo me fez sentir quase como se ela me estivesse a fazer um favor e não o contrário, do que não fazia qualquer sentido.
Opa,
a situação repetiu-se vários dias, e depois semanas e depois meses, até passar pouco mais de um ano, quando deixei Covilhã e fui trabalhar para Lisboa. Alguns anos mais tarde, ele pergunta: então e aquela senhora que estava na rotunda, ainda lá está? Eu costumava dar-lhe boleia quase todos os dias até o Intermarché. Se calhar ainda não passou no exame de condução este ano. E os amigos começaram a rir-se, e basicamente o que se percebeu é que, de facto, esta senhora era uma profissional do prazer.
E aquela era o seu...
Bastante conhecida ali na zona.
Exato.
Por toda a gente, menos por este nosso ouvinte que conta esta história. E, na verdade, ela não queria boleia para lado nenhum.
Ai, ai. Mas olha, estás a ver, agora fica, eu pensava que essa história já não era deste ano, mas é deste ano.
Okay. Mas é uma, há uma incrível simpatia de um lado e do outro, porque há uma incrível simpatia do nosso ouvinte em transportá-lo de um sítio para o outro, e há uma incrível simpatia do lado dela por se deixar transportar.
Sim, mesmo não querendo ler.
Sim. Mas eu acho que ela tinha alguma esperança, possivelmente nós especulámos sobre isso na altura. Ela talvez tivesse alguma esperança de que ele quisesse alguma coisa com ela e não tivesse coragem.
E não tivesse coragem para, portanto,
em todas as viagens lá achava é hoje, se calhar, que ele vai ficar à frente.
Mas esse dia nunca aconteceu.
Depois, também referida pelos nossos ouvintes, a história do rapaz que tinha que ir buscar água ao cemitério.
Pois é.
Foi com dois baldes, a mãe mandou ao cemitério quando ele tinha 11 anos.
Que maravilha. Atenção a este dado. É um miúdo de 11 anos.
11 anos, tinha que atravessar
o
cemitério.
Ao cemitério buscar água.
Atravessar o cemitério de uma ponta à outra para ir buscar água lá numa fonte.
Epa. Que terror. Eu acho que é um terror para uma pessoa adulta, quanto mais para um miúdo de 11 anos.
Sim. Ele começa a ouvir barulhos, não é? E diz, sem saber de onde vinham os barulhos, peguei em ambos os baldes, tentei regressar o mais rapidamente possível. É então que me deparo com um problema que não estava à espera. Os dois baldes cheios de água pesavam bastante, nem os conseguia levantar. Por isso lá os fui arrastando durante todo o caminho de volta. O medo transformou-se em frustração. Fiz todo o caminho de volta arrastando os baldes, enquanto pronunciava alguns lamentos misturados com insultos e críticas à minha mãe. Quando chego perto da porta do cemitério, começo a ouvir gritos de terror que se afastavam. E esta foi a gota d'água. Aliás, esses foram os baldes d'água. Porque toda a minha coragem desapareceu, larguei os baldes e corri com todas as forças para perto da minha mãe.
Pois claro.
Ao chegar perto da minha mãe, ela só me diz: demoraste! Após 30 segundos a respirar fundo e lentamente a sentir de novo o meu espírito a reentrar no meu corpo, respondo à minha mãe que não consegui trazer a água. Ela muito calmamente responde: como é que podias ter trazido a água se a torneira só funciona com uma chave e tu não a levaste? E diz isto levantando a mão. Ele tinha conseguido mesmo assim sacar a água sem a chave.
Okay.
Mas a mãe levanta a mão e dá-lhe a chave e diz-me: volta lá para ir buscar
lá,
a água.
Vai lá então, exato.
O meu espírito, diz ele, que acabar de reentrar no meu corpo, voltou a sair. A minha mãe, ao ver mais branco que as paredes da igreja, pensou que eu estava a ficar doente e levou-me para casa. Diz ele, uns dias mais tarde, no jornal local, saiu uma notícia com o seguinte título: casal de namorados aterrorizado por fantasma em cemitério. No corpo da notícia referiam que um casal de namorados que tinha ido à festa da aldeia afastou-se para namorar, foram para trás da igreja, onde acabaram assombrados por uma voz de criança que vinha do cemitério e que gemia enquanto se queixava da sua mãe.
Epá.
Eles assustaram-se uns aos outros. Bem,
lindo.
O casal ouviu a ele ouviu o casal, os gritos, os gemidos. Epá,
o susto foi mútuo, ele desatou a correr, eles também.
Exato.
É maravilhoso.
E depois, também muito citada pelos ouvintes desta rubrica, a história do Xancudo, que eu não sei se estás a ver qual é.
Xancudo?
O Xancudo é filho da Isabel Tola.
O quê?
Mulher bruta de peito farto, sempre de saia abaixo do joelho e sapatos, onde o pé gordo faz pneu no peito do pé. Eu sempre adorei esta descrição.
Epa, isso é lindo.
E cuja comunicação, seja com quem for e até mesmo quando se segreda, é feita com o recurso ao grito de uma voz já rouca e gasta, com variações no timbre que parecem vir de alguém a desfalecer enquanto grita. No entanto, tem um lado positivo. Mantém o Sr. Luís, pai do Xancudo, na linha. Homem franzino, cabelo fino penteado em modo de viaduto.
Modo de viaduto é lindo.
De um lado ao outro da cabeça já careca. Também tem um sorriso lindo de uma dentadura a deambular numa boca, aparentemente elástica. À vista desarmada, tem um terço do peso da mulher. Eu adoro esta descrição, que não tem nada a ver com o resto da história, mas é quase
literário. É muito
literário.
Rica. É muito
parece
rica.
Mário Zambujal ou Dinis Machado.
Sim.
Bom, um dos filhos, o segundo filho deste casal, é então o Xancudo. Se tem nome, pouco importa no bairro, diz ele, mas o uso de umas chancas, umas botas que nos anos 80, 90 elevavam 15 centímetros quem as calçasse, batizaram de Xancudo. Passou a ser o nome dele, foi batizado com esse nome, diz o nosso ouvinte, tal como um padre numa igreja. O Xancudo, diz o nosso ouvinte, foi-se chegando ao grupo deles, era protagonista em aventuras, nem sempre como eles imaginava. Da geração que o integrava, destacavam-se aventuras como ir de comboio para jogar futebol num campo, algures em 7 paredes, a 35 minutos de distância à época. Perguntam, Hermesinho não tinha campos de futebol? Ter até tinha em muitos. E no percurso até sete, acho que é sete. Deviam ser às dezenas. Mas como é que ocupavam o tempo que tinham antes das tecnologias? Saía o menu futebol mais passeio para todos, com fines fresquinhos. Quando regressados, mata-se o tempo, mata-se a sede. É a primeira dessas viagens para o Xancudo que vos conto. Diz então este ouvinte, o ouvinte chama-se Malbineiro. O Xancudo, apesar de tudo, já está à vontade com o pessoal. Sacos à tiracolo, outros com mochilas, lá vai o batalhão de uma equipa de futebol e os seus suplentes de bairro para a estação, a pé. Aqueles sacos levam tudo o que é preciso e, muito provavelmente, tudo o que não é preciso. E tudo isso pesa. Chega ao comboio, eles entram para ir para o tal campo de futebol. O comboio arranca, diz o nosso ouvinte, e aqueles malbineiros nem precisavam de tanto lugar sentado. Distribuem-se pelas pontas de uma carruagem e ali vão eles a conversar aos gritos pelo meio do barulho entre entre carruagens e a desviar recorrentemente o cabelo dos olhos por causa do vento que se faz sentir e dos penteados que se teimam em usar. Chega a altura de mandar os sacos. Mandar os sacos, isto parece uma expressão alegórica. Não, é literal. O nosso ouvinte explica: mandar os sacos é a primeira das táticas daquela equipa de futebol. Como o comboio passa perto do campo de futebol a uma velocidade reduzida, numa zona com ervas altas, eles aproveitam, mandam os sacos
com a janela,
e quando finalmente saem em sete, depois... fazem cerca de 2 km para trás, todos lampeiros de mãos a abanar, porque já deixaram os sacos na zona do campo.
Ao pé do campo, para não ir carregados.
Soberbo isto. Recordo que esta era a primeira viagem do Xancudo com este grupo. O Xancudo quis ajudar e diz ele: o Xancudo começa a receber os sacos, começa a mandá-los carruagem fora, vê pelo canto do olho que na outra extremidade da carruagem estão a fazer o mesmo, e quando lança o último saco, salta ele próprio de seguida para fora do comboio em andamento. E não era suposto, era só as mochilas. O conceito era largar as mochilas já perto do campo e depois saírem na estação e irem a pé buscar. Mas alguém falhou essa linha de explicação ao Xancudo, e portanto o Xancudo mandou as mochilas e mandou-se ele próprio porta fora com o comboio em andamento.
Epá, ele pensou, ah, é isto, é assim que se faz aqui, ok.
Incrédulos, ainda sem dizer nada, quando olham para os que estão na outra ponta, já eles olham de volta com a cara de quem viu o Xancudo a voar. E voou. Em conversa, diz ele, percebes que o Xancudo estava a fazer-se à pista, prestes a tocar com o seu trem de aterragem no chão, quando os da outra ponta de carruagem estavam a passar por ele. Talvez a velocidade não fosse assim tão reduzida. Para sacos, tudo bem. Agora, humanos com mais de 1,80m de altura, talvez não seja boa ideia lançar-se assim.
De um comboio.
Pá, imagina o Xancudo. É, depois de mandar os sacos todos às reboletas pelo chão.
Meu Deus, coitado.
Todos saíram do comboio na estação em sete e, diz o nosso ouvinte, todos se apressam a ir buscar os sacos e, claro, o Xancudo. Lá chegados, constatam que o Xancudo está a cambalear.
Óbvio. Não se percebe.
Mas garanto que vai jogar. E até já tirou todos os sacos do meio das ervas.
Ah, ele vai jogar, apesar de...
Ganda Xancudo. Quando perguntam ao Xancudo a razão de ter saltado do comboio, o Xancudo jura que lhe pareceu que mais alguém tinha saltado, mas que agora já percebeu que não. Que afinal tinha sido só mais um saco, não um ser humano. Ainda assim, diz que se poupa muito tempo ao saltar ali do comboio, aumentando a esperança de que mais alguém se deve saltar na próxima.
Eu acho lindo é que ele tenha jogado. Eu adorava saber o resultado do jogo e como é que Xancudo exibiu o seu futebol.
Estou descangalhado.
Epa,
bom, eu tenho de agradecer aos ouvintes que mantêm viva esta rubrica de várias maneiras, ao ouvi-la, ao reagir logo a seguir no WhatsApp, ao colaborar com esta rubrica usando o grupo do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, e quero assegurar-lhes que a saga continua em 2025. É estranho pensar, para mim e para ti também, há quanto tempo existe esta rubrica, apesar das pausas pelo meio, e o espanto que é para mim que ela ainda tenha um lugar no coração das pessoas, e obrigado por isso. Obrigado também a toda a gente que comprou o peluche do Homem que Mordeu o Cão para ajudar a ajuda de berço. Ainda há alguns exemplares disponíveis em wildplanet.pt. O sonho para 2025 é que arranquem as rodagens do filme do Homem que Mordeu o Cão.
Vem o filme.
Temos quase tudo. Temos elenco, temos uma equipa técnica e artista incrível, toda escolhida. Tivemos meses de pré-produção a acertar detalhes. O que é que nos falta?
Guito.
Basicamente aquilo que falta sempre. Pilim!
Falta guito.
Falta guito, falta parte do guito necessário para as coisas andarem. Tudo correndo pelo melhor, já não demora a chegar. Mas se entretanto algum ouvinte nosso multimilionário...
Até há tantos.
Imagina, algum ganhou Euromilhões.
Com certeza, é aí que vai gastar.
Dê-nos um bocadinho.
Claro, também não é... Vamos a isso. O Euromilhões todo, é só um bocadinho.
Claro que sim. Só generoso. Para acelerar o processo.
Sim,
claro,
sim.
Claro que sim.
Pagamos-lhe as pipocas depois quando estrear.
É isso.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é...